Bom dia, irmãos e irmãs. De todo o coração, saúdo a todos. No precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, também nessa manhã, queremos desejar as boas-vindas a todos, de perto e de longe. É para nós uma grande honra que vocês todos vieram para terem comunhão conosco com o Senhor, ouvir a preciosa palavra de Deus, e nós nos alegramos também por todos que estão ligados em todo o mundo e as milhares, mais do que estão sentados aqui hoje, que estão em congregações, acompanhando via transmissão de vídeo. E saudamos a todos a partir daqui, desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Sim, como será uma vez, irmãos e irmãs, o que nenhum olho viu, o que não nem veio a nenhum pensamento de um coração humano, Deus preparou para os que o amam. E aqui nós temos ainda que perseverar em paciência, mas em breve virá aquele maravilhoso dia onde nós veremos o que nós cremos. Oh, quão maravilhoso será! Ainda estamos movidos por ontem à noite. Foi tão maravilhoso estar na presença de Deus, na comunhão do Espírito, de sermos lembrados daquilo que Deus fez grandes coisas por nós, porque a ceia, de fato, é algo especial, um lembrar no sofrimento de Jesus Cristo, no alto preço que Ele pagou por nós. Isso nos faz gratos, humildes, sim, move os nossos corações. Também, nesta manhã, queremos louvar e glorificar o Senhor. Vamos começar com o cântico número 22 do pequeno livro, Docemente, Intimamente, o Jesus nos chama.
Thank you.
Nós cantaremos ainda o hino maravilhoso número 29. Então o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Número 29. Amém. Obrigado. Também eu quero, nesta manhã, vos saudar, no nome do Senhor, e vos desejar as bênçãos de Deus. Nós fomos tão maravilhosamente abençoados ontem à noite. O Senhor estava no nosso meio. E também nessa manhã já, os hinos maravilhosos que o coral cantou e que agora nós juntos aqui cantamos: ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor. Aqui nesse versículo cantamos: com óleo da alegria me ungiste a cabeça. Que se torne realidade isso em nosso meio nessa manhã, que Ele nos possa ungir com óleo da alegria. Que ontem, na palavra de introdução, vimos: regozijai-vos. Nós fomos chamados para nos regozijar. E ele disse mais uma vez: regozijai-vos no Senhor. Irmãos e irmãs, quem nesse mundo tem motivo para se regozijar nessa terra? Somente nós. Nós reconhecemos o que o Senhor fez, grandes coisas em todos nós. Que Ele enviou a Sua palavra, que Ele nos sarou. Nós somos gratos por aquilo que Ele fez em nós e o que Ele faz em nós também nesta manhã, e não somente em nós, mas em todo o mundo. O irmão Helmut já expressou: irmãos e irmãs, aqui talvez somos 1.000, talvez 1.200 pessoas, mas em todo o mundo estamos ligados com muitos irmãos e irmãs. E se o Espírito atua no nosso meio, atua em todos os lugares, lá onde ouvem a palavra de Deus e a creem. Não é isso maravilhoso? No último versículo nós cantamos: e se eu nas nuvens do céu, não é esse o nosso desejo? Não é esse o nosso anseio? Não falamos em nós: Senhor, venha em breve. Irmãos e irmãs, o que nos mantém ainda aqui, neste mundo? Não gostaríamos melhor hoje partir? Nossa oração é: nos prepare para isso também nesta manhã, fale conosco através da Tua palavra e atua no nosso meio aquilo que Tu prometestes a nós. Eu lerei, antes que o irmão Schmidt venha e ore juntamente conosco, uma palavra de Colossenses 2, Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E então as maravilhosas palavras: e vós tendes toda a plenitude nele, que é a cabeça de toda a regência e toda a potestade. Glória a Deus. Podemos nos alegrar sobre isto? Que possa se tornar revelado, irmãos e irmãs, que nós tenhamos toda a plenitude, que nós possa ser revelado que nós temos toda a plenitude. Paulo escreve em outro lugar, aos Efésios, que em Jesus Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais que estão presentes nos campos celestiais. Irmãos, nós possuímos tudo aquilo o que Deus nos deu em Jesus Cristo, nos revelou em Jesus Cristo. E como o irmão Branham repetidamente disse, tudo o que esteve em Cristo, tudo o que esteve em Deus, Ele colocou em Jesus Cristo, e tudo o que está em Cristo, Ele colocou na igreja, em ti e em mim. Que possa se tornar realidade, possa se tornar revelado visivelmente no nosso meio, também nesta manhã. Irmãos e irmãs, eu sou grato a Deus por cada palavra. Nós poderíamos ler adiante aqui, mas que possa bastar-nos, porque tendes toda a plenitude nele, que é a cabeça de toda potestade e principado. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos nos levantar para oração. Grande Deus, Tu somente és digno de receber adoração, honra e glória e louvor em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque, Senhor, nele, através dele, nós temos a possessão, a riqueza de tudo que Tu nos preparaste para o Teu povo, para a Tua propriedade. Nós Te agradecemos, grande Deus, que Tu ainda és o mesmo, a Tua palavra tem ainda o mesmo poder, o Teu Espírito ainda está atuando, Senhor, em todos os lugares lá, onde o Teu povo se reúne e aceita a Tua palavra e ouve, e também quer fazer o que Tu dizes, Senhor. Também nessa noite pedimos, Senhor, dá-nos graça, dá a cada um, Senhor, um coração aberto, para que aquilo que Tu tens a nos dizer e nos falarás, que nós possamos, isto através da Tua santa palavra, fortifica-nos na fé, multiplica a fé em nós, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Abençoa-nos aqui nesse lugar, a cada um, pequeno e grande, jovem e idoso, Senhor. Também dá corações abertos e atentos para recebermos aquilo que Tu tens a dizer. Mas não somente nós aqui, mas em todos os lugares, como já foi dito, em todo o mundo. Há pessoas, Senhor, sim, almas que Tu comprastes e redimistes através do Teu precioso sangue que Tu derramaste, Senhor. E sob a proteção do Teu sangue, nós nos colocamos e colocamos essa reunião também. Abençoe da riqueza da Tua graça. Nós pedimos isto. E também dá a todos, sim, Senhor, a todos que ainda não compreenderam, que possam compreender e Te glorificar junto conosco. Dá, Senhor, a unidade do Espírito. Dá, Senhor, tudo para a glória do Teu nome. Mas da mesma forma Te pedimos, Senhor Jesus, unja os lábios através dos quais podes falar e falarás. Nós queremos ouvir e seguir a Ti para a glória do Teu nome. Amém. Nós permanecemos ainda em pé. Irmão Thomas, vem aqui e cante ainda dois ou três corinhos. Vamos permanecer em estado de adoração, mesmo se não oramos juntos e cantamos juntos, para que nós nos abramos para a palavra. Corinho número 6, transborde o meu coração. Número 2, eu o amo. como último, número 8, somente crer. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Que o fiel Deus possa, sobre tudo aquilo que nós já ouvimos e cantamos, que possa se tornar realidade em todos nós. Jesus está aqui. E também isso tem que ser dito. Somente a fé é a vitória que venceu o mundo. Até mesmo quando nosso Senhor esteve caminhando sobre a terra, está escrito: devido à sua incredulidade, ele não pôde fazer muitos milagres. A fé é necessária, mesmo se o Senhor está no nosso meio. Então nós pensamos, nos lembramos de Hebreus 11, a fé é um confiar convicto, um estar convicto daquilo que o que Deus prometeu em sua palavra tem que acontecer, porque Deus disse. Irmãos e irmãs, fé não é o teu ou meu esforço, fé é um presente de Deus. E a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Nós somos simplesmente gratos por podermos crer de coração, podemos crer como a Escritura diz. Somente, muito brevemente, os desejos de bênçãos que nos foram passados. Também hoje, muitos telefonaram, e se eu penso na Austrália, Nova Zelândia, são 8 ou 9 horas adiante de nós, em Edmonton, Canadá, 8 horas atrás de nós, no tempo. Quantas zonas temporais existem sobre a Terra, mas os nossos irmãos também acordam à meia-noite ou sequer vão dormir para ouvirem a pregação e para crerem de coração e para receberem. Aqui temos saudações de Guantánamo, de Cuba, simplesmente Todo-Poderoso, que todos estão ouvindo, estão vendo, de Havana, em Cuba, e de Abidjan, de Nairobi, da República do Congo, do irmão Motika, da Igreja de Joanesburgo, do irmão Daniel, da Romênia, do irmão Betucumesu, Mais uma vez, do irmão Nyagi, Nairobi, todos estão dominados, todos agradecem ao Senhor pela preciosa palavra do irmão Caleb, do irmão Kubengo, Kumbenga, de Colvete, toda a igreja, de Bujimai, toda a igreja, 4 mil estão reunidos, e Abidjan, acima de 4 mil, que de todos os lugares se reúnem, e alugaram até um estádio para poderem acompanhar essas reuniões. Deus possa os abençoar. Também nosso irmão Jean Lambert, também abençoar, que traduz do alemão para o francês. Irmão Rashid, irmão Leonardo, irmão Yapo, saudações de Goma, mais uma vez de Goma, mais uma vez Congo, do irmão Caleb, saudações de Abidjan, mais uma vez saudações de Kalala, mais uma vez saudações de Kananga, saudações de Dakota, Estados Unidos da América, saudações de Bukavu, irmão chofer, deixa saudar a família Parker e todos que pertencem, deixam saudar, irmão Gonga, deixa saudar, e todos os irmãos que estão reunidos com ele, irmão Enodi, deixa saudar, irmão Ezequiel, deixa saudar, irmão Deu, deixa saudar, irmão Paul de Nairobi, deixa saudar. Alguns sequer pude escrever e anotar. Irmãos e irmãs, nós de fato somos convictos de coração que não estamos brincando de religião, mas sim que nós estamos no último período do tempo da graça, vivenciando isso pessoalmente, e todos nós vemos no cumprimento das profecias bíblicas. E ontem nós ouvimos algumas palavras do irmão Tati. A última viagem missionária foi curta, mas toda poderosa. Se o presidente do país nos dá as boas-vindas e até pede que nós oremos por ele, se não somente milhares se reúnem para ouvirem a palavra, se todo o país ouve a transmissão e pode ver, acompanhar a transmissão, que graça Deus nos deu então. E aqui, o irmão Tati, ele mencionou ontem, todos que vieram com a imprensa, eles pediram, vieram para a frente e falaram, orem por nós, coloquem-nos as mãos. Isto estava escrito na página aqui, no título, na capa, com a pergunta Apocalipse, todos nós sabemos o que significa. É a palavra grega para revelação. Revelação significa de tirar o véu. E nós escrevemos sobre isso. E então o título aqui, quem é esse apóstolo Ewald Frank que veio para Abu Dhabi e veio a esta cidade? E então, até quem é este homem de Deus, que missão ele tem, o que lhe foi dito no dia 2 de abril de 1962, tudo está aqui no título da página do dia 2 de abril também, e do envio que Deus, o Senhor, pela graça nos deu. Sim, Eu disse: Senhor, eles não me ouvirão, eles têm tudo em plenitude, em abundância. E qual foi a resposta? Virá o tempo aonde ouvirão a Ti, mas não ouvirão a mim, mas sim a mensagem divina que nós carregamos. E também isto nós ressaltamos, irmãos e irmãs. Aqui nenhum ser humano é glorificado, nós somos carregadores da palavra, mas o nosso Senhor é a palavra que se tornou carne. Ele que foi no princípio, é no fim e permanece o mesmo em toda a eternidade. Eu sou simplesmente, estou dominado daquilo o que os meus olhos nesses acima de 50 anos viram. Terá valido a pena de ter carregado a palavra a todos os povos? E anteriormente, quando vi o nosso irmão cantando no coral da região aqui oriental, aqui da Alemanha, você sabe, nosso país estava dividido, Berlim estava partida. E quem queria vir daqui, quem dirigia daqui para o Oriente, não podia sair da autoestrada, tinha que permanecer na autoestrada. Se fosse para a Tchecoslováquia, ou Eslováquia ou Polônia, não podia, ou somente podia ficar nesta autopista que estava determinada para isto. E o que o irmão Frank fez? Simplesmente ele saiu, fez uma visita em Bischerswerda, uma cidade, e a polícia me perguntou: o que o senhor está fazendo? E eu disse: eu faço uma visita. E me desejaram tudo de bom. Irmãos e irmãs, nós vivenciamos tudo isso. Também o tempo quando a cortina de ferro estava fechada, e o senhor disse: quando as portas se abrirem, e então a partição terá o seu fim, então o Senhor chamará a noiva da Europa Oriental. Não falamos como todos vieram e passaram, e o salão se encheu. Deus chama de todo mundo para fora. E hoje ainda leremos algumas passagens bíblicas que nos passam diante dos olhos e também vão aos nossos corações, que Deus de fato, com Abraão, em Gênesis 12, disse: em ti serão abençoadas todas as os povos da terra. E como Paulo, em Atos Apóstolos 13, pôde dizer: então nós nos voltamos aos gentios, pois assim Deus disse no profeta Isaías: eu te coloquei para a luz dos gentios. E deixe-me aqui diretamente agora falar: se tomamos o Antigo Testamento e lemos os detalhes, como são relatados lá, de homens de Deus que para aquele tempo determinado sequer viviam, e se pensamos como todas as cartas no Novo Testamento foram editados, foram escritos, e o que é, cada tema foi ocupado. E quando aqui cantamos o cântico da rocha, os meus olhos foram, e os meus ouvidos, tudo foi a um ponto só. Deus, o Senhor, disse a Moisés: coloca-te na rocha, eu passarei ao largo de ti, e as minhas costas você verá, a minha face você não pode ver. E o Senhor passou então com a sua glória ao largo de Moisés, e ele esteve então na fenda da rocha, E Deus colocou a mão sobre ele. E então, em 1 Coríntios, capítulo 10, se lemos lá, a rocha era Cristo, que acompanhou o povo de Israel, do qual jorrou a água. E se então lemos que o mesmo Senhor que se revelou como rocha e na rocha, na coluna de fogo e de nuvem esteve sobre eles, na rocha debaixo deles, na coluna de fogo e de nuvem sobre eles. Irmãos e irmãs, quem pode dizer e medir o que eu sinto? E isso eu quis dizer. Mesmo se lemos a Revelação ou o Apocalipse, imagine como João em Patmos. E então, os detalhes, tudo o que ele viu para ser escrito, e como compreensivo, como amplo eram os temas, somos gratos a Deus que o Todo-Poderoso nos deu a graça de, no mesmo Espírito, de fato, de caminharmos juntos, e aquilo o que Deus revelou aos seus servos e profetas, que nós podemos aceitar e receber, e da mesma forma receber revelado, assim como lhes foi mostrado e revelado pelo Senhor. Eu estou simplesmente dominado. Nós vivemos ainda nos dias da Bíblia, ainda Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda Ele caminha entre os sete candelabros de ouro, o que especialmente a nós e especialmente a mim traz problema quando se refere ao irmão Branham e uma e outra coisa é colocada como doutrina. Por exemplo, o irmão Branham disse, no retorno de Cristo, ninguém perceberá que ele veio. E então fizeram disto a doutrina que o Senhor em 63 já veio e ninguém percebeu. Absolutamente falso. Não. Quando o Senhor retornar, então dois estarão numa cama, um será levado e outro ficará para trás. Dois estarão no campo, mas o mundo não perceberá, mas os crentes perceberão, porque o arrebatamento é um fato divino. Eu não posso suportar as interpretações, eu não posso. Me passo mal com isso. E eu peço a todos, no nome de Jesus Cristo, se quer crer em uma interpretação qualquer, mas somente crer como a Escritura diz. Hoje está sentado um irmão no nosso meio, que acabou de voltar de Jeffersonville, e me mostrou os vídeos no seu iPhone. Isto nos rasga o coração. Uma sala de exposição após a outra. O terno do irmão Branham, as botas, os sapatos do irmão Branham e tudo mais. O que é tudo mostrado nessas salas de exposição, está uma vergonha, está uma idolatria. Deus enviou seu profeta para nos levar de volta à palavra, não que fosse feito um culto dele, não. Ao Senhor, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão por isso, que Ele nos deixou com uma clara compreensão e sóbrios, e que nós damos a honra ao nosso Deus de todo o coração, e podemos falar com corações sinceros e honestos, se Deus não tivesse enviado o seu profeta com uma mensagem, então nós não teríamos uma mensagem que nós não poderíamos carregar. Deus enviou o nosso amado irmão para revelar todo o conselho de Deus e para nos levar de volta ao princípio, ao início, à origem, ao fundamento original que foi colocado pelos apóstolos, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. Simplesmente gratos que os eleitos não podem ser seduzidos. Os eleitos não são uma mistura, os eleitos são a semente pura de Deus. E dessa semente de Deus está escrito em Isaías 53 e no Salmo 22, e a sua semente o servirá. Se somos semente divina, isto eu creio de todo o coração. Ontem, ouvimos nas orações, especialmente na oração do irmão Kukatka, quão dominado nós todos estamos. Por quê? Porque a palavra de Deus entra na profundeza dos nossos corações e atua aquilo para o qual Deus a enviou. Como nós ontem à noite repetimos, não precisamos nos agradecer a nenhum profeta ou apóstolo, mas nós somos gratos por todos os profetas, por todos os apóstolos. E eu sou especialmente grato pelo ministério do irmão Branham. Vocês podem imaginar o que significa para mim? No dia 15 de agosto, foram 61 anos, também foi uma segunda-feira, quando, após as duas primeiras reuniões, eu não podia fazer outra coisa a não ser, em toda a manhã bem cedo, ir ao hotel, dirigir-me ao hotel, Hotel 3 Linden. Eu queria simplesmente apertar a mão do irmão Branham. Nós estávamos tão dominados daquilo que nós havíamos visto, daquilo que nós havíamos ouvido. De fato, é uma grande diferença se sobre aquilo que acontece ou que aconteceu somente se ouve disso, ou se estivermos lá junto, presentes. E eu agradeço a Deus, o Senhor, por cada oportunidade que eu tive de estar junto, de acompanhar, vivenciar as reuniões, e também o dom da revelação. Precisa se imaginar, o Senhor lhe mostrou tudo em visões, e aquilo que lhe foi mostrado deveria ele então falar. E o anjo do Senhor estava ao seu lado direito, e o irmão Branham disse: assim como vocês ouvem isto, o que eu estou falando, assim eu ouço isto, o que o anjo está falando, e eu passo isso adiante. Sob direta inspiração e direcionamento do Espírito Santo, este homem de Deus, ele disse na fila da oração aquilo que ele ouviu e aquilo que lhe foi mostrado em faces. Um pleno dom, como o Senhor a tinha, como tinha quando caminhou sobre a terra, para chamar a nossa atenção, para direcionar a nossa atenção para aquilo o que deveria seguir como mensagem. E também isto o irmão Branham disse: nas outras cidades não posso pregar tudo, mas veio a indicação: não faça viagem para a Suíça, mas volte para Jeffersonville e armazene o alimento. Lá, tudo o que de Deus lhe foi revelado, lá, muito livremente, ele pôde dizer lá o que provavelmente em outras igrejas talvez não seria possível assim, mas Somos gratos que o mensageiro veio e que nós, que a preciosa, verdadeira e santa, que o único, o verdadeiro, último, podemos pregar como a última mensagem. E como falamos frequentemente, a última e a primeira pregação tem que concordar. Como já falamos frequentemente, a primeira, o primeiro e último batismo tem que concordar. E o primeiro e último, a Santa Ceia, tudo o que Deus no princípio colocou na igreja, tem que no fim ser da mesma forma revelado, e para isso, disso também faz parte os dons do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu não sei quão frequentemente eu aqui e lá já disse, mas já ainda no estacionamento, ainda no estacionamento com o irmão Branham, antes de entrar no carro, de coração me foi dado para perguntar: Deus também ouvirá as minhas orações para os enfermos? E ele somente olhou para... Ele disse espontaneamente: todos que foram chamados para pregarem o Evangelho foram também chamados para orarem pelos enfermos. E também você, no estacionamento, antes de entrar no carro, estava no meu coração de perguntar se você tem o direito de, se eu tinha o direito de orar pelos enfermos. E eu havia visto como ele havia orado e como Deus havia respondido e abençoado. Simplesmente poderoso, maravilhoso, que Deus fez tanto esforço para, de fato, nos responder tudo, dar indicações para que nós pudéssemos caminhar adiante na fé e saber em quem nós cremos e quem nós cremos, a quem nós cremos. Nós cremos em nosso amado Senhor e Redentor, e nós cremos em cada ponto, como a Escritura diz. Hoje, nós ainda chamaremos alguns irmãos, mas deixe-me agora ainda ler algumas passagens bíblicas que nos devem ajudar em relação àquilo que nós já ouvimos, para que, de fato, possamos compreender isso na fé e na profundeza do nosso ser, possa ser compreendido, para que saibamos, não uma pessoa, mas sim Deus, o Senhor, falou conosco e para nós. Também isto que nós lemos na carta aos Colossenses. Qual foi Colossenses 2, onde lemos? Colossenses 2, 9, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nosso Senhor, após a ressurreição, após ter vencido Satanás, a morte e o inferno, Ele pôde dizer: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E o que está em Lucas 4, o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para pregar a libertação aos amarrados, o ano de jubileu, o ano de jubileu, que todos que estavam escravizados sejam libertos e voltem à sua propriedade original. O mesmo Espírito de Deus está no nosso meio. Eu fui novamente fortificado quando me foi trazido em memória a vivência que o irmão Branham disse: cada um que foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho foi chamado para orar pelos enfermos. O nosso Senhor, Ele fez ambas as coisas. Ele pregou a palavra e deixou os cegos tornarem a ver e os coxos andarem. E os que não podiam ouvir receberam audição. Quando nós entraremos nesse posicionamento que a presença de Deus seja, possa se revelar de tal forma como Deus, pela graça, também no princípio, na igreja, Ele fez. Se aqui está escrito: e vós possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, então temos que ler o versículo 15 para isto, versículo 15, em Colossenses 2, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Devemos, a partir de hoje, não mais falar do poder do inimigo, mas sim do poder divino que nos foi dado pela redenção que foi consumada na cruz do Gólgota, e todos que não se podem ajudar a si mesmos, que necessitam de oração, nós queremos orar por vocês e com vocês, que de fato todos que ainda sentem que há algo em suas vidas que não é assim como Deus o quer que seja, seja um amarramento, o que quer que seja, que nós na fé juntos possamos trazer diante do Senhor, que de fato ninguém precisa partir assim como veio. E também no versículo 2, em Colossenses 2, aqui está escrito: para que os seus corações sejam consolados ou encorajados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no absolutamente, na riqueza absoluta e plena, sejam introduzidos. Vós possuís toda a plenitude nele, em Cristo, morou toda a plenitude corporalmente, e no dia de Pentecoste o Espírito Santo foi derramado sobre a multidão comprada pelo sangue, para que o poder de Deus, a vida de Jesus Cristo, pudesse estar na igreja e pela igreja ser revelada. A igreja não é uma forma morta, a igreja é um organismo vivo. Nós somos membros no corpo de Jesus Cristo. No último domingo, o irmão Eugen Danshäuser disse a mim: ele caminhou pelas videiras na montanha e pensou sobre isso. Que sentido tem esse trabalho com as videiras? E veio o pensamento a ele: se trata somente do fruto. Todo o trabalho, todo o cortar das árvores, tudo o que é feito nos ramos somente é feito para que o fruto possa surgir, para que não venham, então, ramos selvagens, mas sim para que, de fato, os ramos verdadeiros sejam fortificados. E o que diz Nosso Senhor em João 15, eu sou a videira e vós sois os ramos. Irmãos e irmãs, deixai-nos receber na fé a mesma vida divina que esteve no Redentor e está na igreja. Eu sou a videira, vós os ramos, e então cada ramo em mim que traz fruto, este eu purificarei para que traga ainda mais fruto. Que seja hoje que aconteça isso, que o Senhor possa tirar todos os ramos selvagens, todos os, para que a vida a partir das raízes possam entrar na videira e que nós de fato possamos carregar frutos para a glória de nosso Deus. O que também me move muito são as palavras do Apocalipse. Eu quero somente ler duas, três passagens bíblicas daquilo que acontecerá e que João já viu na ilha de Patmos. Vocês todos sabem, eu estive na ilha de Patmos e passei alguns dias lá. Foi 1980, 1981, e pedi a Deus que o mesmo Espírito Santo que veio sobre João quando ele recebeu tudo revelado, e o mesmo Espírito Santo que esteve sobre o irmão Branham quando ele falou sobre o Apocalipse, que também pudesse vir sobre mim e sobre nós, para que nós possamos ver tudo assim e compreender tudo assim como está escrito. E aqui, em Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, nós lemos versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Aleluia! E hoje, todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas, em toda a terra, a santa e preciosa Palavra de Deus, e nós fomos determinados, porque nós cremos, como está escrito, digno és tu. Quantas vezes cantamos, tu és digno, tu és digno. Em que contexto está escrito? No contexto com a abertura dos sete selos. E aqui, o cântico dos 24 anciãos que em harpas cantaram, e os quatro seres viventes estavam presentes. E no versículo 10 está escrito: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos e irmãs, em que alto estado Deus nos chamou, para que alta posição? Se você e eu, se nós olharmos a nós mesmos, quem somos nós? O que somos nós? Nada nós temos para trazer, para provar, mas nós podemos dizer: tudo, Senhor, és Tu. Nada nós trouxemos, tudo, Senhor, Tu, pela graça, nos deste. Mas aqui, diante do trono de Deus, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, estão tocando as harpas e cantam o novo cântico que todos nós juntos cantaremos após o arrebatamento. Em Apocalipse 14 está escrito, Apocalipse 14, a partir do versículo 3, aqui está, Apocalipse 14, versículo 3, e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Irmãos e irmãs, a multidão redimida canta no céu e o cântico desce e ninguém pode aprender a não ser os 144 mil que então das 12 tribos sobre o ministério dos dois apóstolos, dos dois profetas, vivenciarão o seu selamento, mas recebem a ligação do céu para a terra. No céu, a multidão incontável que tocam em harpas e para a honra de Deus cantam, e sobre a terra, então, os que serão adicionados, qual sejam, quando o nosso tempo tiver se passado, então a palavra vai para Jerusalém e os dois profetas a pregarão, como já foi mostrado no profeta Zacarias. Aqui, o candelabro e lá os dois profetas fora, ao lado do candelabro, não dentro do tempo da graça para a igreja, mas sim fora da igreja. Zacarias 4, mas Deus, o Senhor, Ele tem um plano de salvação com a igreja e também com seu povo eleito. Também Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 15, lemos da multidão vencedora. Irmãos e irmãs, eu creio, de fato, por convicção, que todos que agora, de coração, concordo com a mensagem de Deus e creem e sabem que esta é a santa palavra de Deus que no nosso tempo encontrou seu cumprimento e que temos a direta ligação para o plano de salvação do nosso Deus. Irmãos e irmãs, esse período de tempo é mais importante que o período de tempo no qual o irmão Branham viveu. Qual seja, agora vem a decisão, agora tem que cair a decisão. Se nós, de coração, cremos na mensagem divina que somente está na palavra de Deus, ou se nós nos desviamos e entramos nas diversas, somos encontrados nas diversas interpretações. Quem é de Deus ouve a palavra santa de Deus. Em Apocalipse 15, versículo 2 e 3 está escrito, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aleluia! e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Primeiramente, os 24 anciãos, então a multidão vencedora no céu, e então o cântico desce, e então todos no mar de cristal são mostrados. Irmãos e irmãs, o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, isto Deus preparou para aqueles que o amam. E vamos falar isso também repetidamente. A quem Deus tem, traz misericórdia, a Ele se revela. Revelação de Jesus Cristo. E retirar do véu de Jesus Cristo também o mistério de Deus também nos foi revelado. Só há um único Deus eterno, mas esse Deus único se revelou. E todos nós sabemos, nos dias dos apóstolos, sequer houve uma única conversa sobre a divindade, sequer uma discussão sobre o batismo, sequer uma discussão sobre a Santa Ceia, sequer uma discussão houve sobre um tema bíblico. Todos foram ensinados por Deus e pelo Espírito de Deus, guiados em toda a verdade. Mas o que aconteceu 250 anos ou 300 anos após, quando os filósofos entraram com toda a sua sabedoria, quiseram explicar a Deus? Não podemos entrar aqui em detalhes, mas o que tudo que foi disse, e por isso, irmãos e irmãs, graças seja ao Todo-Poderoso Deus, até hoje, nenhuma discussão houve em nós aqui sobre algo que está escrito na Bíblia ou o que o profeta disse. Por quê? Porque através do Espírito de Deus, nós somos guiados dentro da palavra de Deus e simplesmente recebemos a compreensão a partir de Deus para compreendermos tudo corretamente. Isto foi o que o nosso Senhor disse e, de fato, são 40, de fato, parábolas onde o nosso Senhor, Ele explicou o reino de Deus, apresentou o reino de Deus, e então Ele perguntou: vocês compreenderam tudo isto? E ainda disse: as multidões, eu falarei em parábolas, como no Salmo está escrito, mas para vocês foi dado de saberem os mistérios do reino de Deus, para compreenderem. Da mesma forma, é hoje, e se nós vemos como os homens de Deus, no Novo Testamento, foram guiados. Somente 2, 3 exemplos no Antigo Testamento. Fala-se do terrível dia do Senhor que virá. E no Novo Testamento, em Atos 2, versículo 20, Pedro fala do maravilhoso dia. E por quê? Ambas coisas. Caem muito próximos. O maravilhoso dia para os verdadeiros crentes, o dia da ressurreição, o dia da transformação, o dia do arrebatamento, o maravilhoso dia que nós todos esperamos. Mas no próximo momento é então o terrível dia que virá queimando, ardendo como fogo, e todos incrédulos serão consumidos. Eu estou simplesmente dominado como o Espírito de Deus guiou os apóstolos, como eles puderam passar ambas coisas, e Paulo fala ainda do dia de Jesus Cristo, para o qual todos nós temos que ser preparados, assim como em Filipenses está escrito. Nós poderíamos ler todas essas preciosas passagens bíblicas e ressaltá-las novamente, mas desde a reunião em Zurique me estão duas passagens bíblicas muito especialmente no coração. 1 João, capítulo 2, e aqui é o versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Irmãos e irmãs, talvez nós deveríamos de fato nos levantarmos e pedir a Deus que essas passagens bíblicas tenham o seu cumprimento em todos nós. Sim, as pessoas de fato se levantam. Vamos ler de 1 João, capítulo 2. Versículo 28. E agora, não antes, não depois, e agora. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Diga no seu coração: amado Senhor, dá-me graça para que no teu retorno eu não fique para trás, mas sim que eu possa fazer parte, que eu esteja lá, assim como está escrito, que nenhum de vós possa ser manifestado que ele tenha ficado para trás. Ou como lemos aqui, não sejamos confundidos por ele na sua vida, ficando para trás envergonhados. O que será com as virgens néscias? E no versículo 29 está escrito: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É nascido dele. E então, a palavra da carta aos Hebreus, conhecida por todos nós, Hebreus capítulo 4, e aqui versículo 1 e 2, Hebreus 4, versículo 1 e 2, aqui nós lemos, sim, da preciosa palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, em nenhum de vós. Nenhum de vós pareça que tenha ficado para trás. Senhor Todo-Poderoso Deus, que tu destes a missão, que a mensagem que tu confiastes ao teu profeta a palavra revelada, desce a ele. Nós te agradecemos que agora podemos viver e ouvir e crer e ter parte nisto. E eu te peço que nenhum destes que hoje estão aqui, que em todo o mundo estão ouvindo, fiquem para trás, mas sim que todos que agora creem a Deus estejam lá quando o Senhor retornar para buscar os seus para o lar. Obrigado a ti pela promessa. Eu irei vos preparar a vós que creem em mim, vós que ouvis as minhas palavras, vós que ouvem a última mensagem, o último chamado. Eu vou antes de vós para vos preparar morada e retornarei. Amado Senhor, eu peço mais uma vez que o resultado da mensagem divina, o resultado da pregação no nosso tempo, os eleitos, a multidão vencedora, possa fazê-la surgir e que nós juntos, quando tu retornares, sejamos transformados e com todos que foram ressuscitados, sejamos arrebatados. Eu coloco o direito para a multidão comprada pelo sangue, sobre todos que Deus creem agora a Deus em todo o mundo e que se torne revelado que todos de coração creem, aceitam e recebem revelado. E mais um pedido, amado Senhor, que a plenitude da divindade possa, que morou no nosso Redentor, isso nós todos sabemos, amado Senhor, deixa agora ser revelado que tu chegues ao teu direito na tua igreja, que a plenitude da divindade possa se tornar revelada. Nós te agradecemos de coração e especialmente que em todos os países e todas as línguas possas abençoar os nossos tradutores, abençoar todos abençoar que agora creem e confiam em ti e sabem a promessa se tornará realidade. Tu retornarás para nos levar para onde você está. A ti, amado Senhor e Redentor, seja dada a ti a multidão comprada pelo teu sangue, a multidão batizada pelo teu Espírito, a multidão preparada, vencedora, novamente consagrada a ti. Este é o dia que o Senhor fez para nós, um dia, um ano de jubileu, um dia de libertação. Todos que estão amarrados sejam libertos pelo poder de Deus, no santo nome de Jesus. Todos que ainda não estão salvos, aceitem a salvação. Jesus Cristo perdoa toda a culpa e todo o pecado. Amado Senhor, receba gratidão por tua santa palavra revelada. Receba gratidão pelo envio do teu servo e profeta no nosso tempo. Receba gratidão que tu nos guiaste assim para que nós pudéssemos carregar a mensagem a todo mundo. E acontece agora o chamado para fora e a preparação. Abençoe a todos nós, no santo nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Irmãos e irmãs, ao Senhor, ao Todo-Poderoso Deus, seja de coração a gratidão trazida. Nós estamos muito cientes de estarmos na presença de Deus. E eu digo mais uma vez, não olhem para vocês, não olhem para as circunstâncias, não olhem para aquilo, o que pessoas dizem, olhem para o Senhor, o iniciador e o consumador da nossa fé. Ele é o vencedor de Gólgota. E como ontem à noite nós lemos de Mateus 12, Ele finalizará a sua obra em vitória e nós poderemos estar juntos e ter parte direta nisto. E somente com Ele e nele nós podemos e nós faremos parte da multidão vencedora. E mais uma vez, seja ressaltado a nossa fé. A revelação da palavra que nós cremos, a nossa verdadeira fé em Deus, na palavra de Deus, no nosso amado Senhor, está ou é a vitória que venceu o mundo. Eu ontem disse do que Martinho Lutero disse, que ele sequer se ocupou com um diabo, somente com Deus, e se há uma transgressão, então nós temos um Deus de misericórdia que disse que perdoa todos os teus pecados e perdoa a tua culpa, que simplesmente fez uma plena expiação e uma justificação pela fé. E no Senhor, nós todos seremos vestidos, alvos como a neve apareceremos. E você pode dizer, como isso pode acontecer? Deixe isso com o Senhor. E Paulo, ele disse, escreveu isso claramente em Efésios 5, versículo 27, que o nosso Senhor, Ele apresentará a igreja diante de si mesmo, sem mancha e sem mácula, e que nós seremos purificados de toda a mancha do espírito e do corpo, e que ambos os campos, que nós colocamos isso diante do reinado de Deus, que não tenhamos uma vida dupla, mas sim que ambos os campos sejam consagrados a Deus e que assim Deus o Senhor possa chegar ao seu direito com todos nós. Eu estou convicto que o Senhor, Ele finalizará a sua obra nos nossos dias, a Ele seja a honra em toda a eternidade. Amém. E agora, chamaremos ainda brevemente os nossos irmãos para passar em saudações. O nosso irmão de Ottawa, está o irmão Arben aqui, irmão Arben está aqui. Somente saudações breves para a congregação. Então, nós pediremos ao irmão Cosme Bra, de Cabinda, que ele também venha brevemente. Que o Senhor vos abençoe. Eu vos saúdo a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós trazemos as saudações dos irmãos de Montreal. Nós somos de fato muito gratos ao Senhor pela mensagem da hora, a palavra revelada. E nós também somos gratos pelo ministério do nosso irmão Frank. Ele é verdadeiramente o servo fiel de Deus, o servo fiel e prudente de Deus, de acordo com Mateus 24, 45. E nós podemos passar o testemunho que também nós somos testemunhas, que essa Escritura se cumpriu hoje, que Deus abençoe, no nome santo de Jesus, amém. O Senhor esteja contigo. Onde está nosso irmão Cosme Braz?
Eu vos saúdo todos no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ich grüße euch alle in den herrlichen Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Amen.
Amen.
Nossa alegria é muito enorme, imensa.
Unsere Freude ist sehr groß.
Porque está escrito na palavra de Deus.
Denn es steht geschrieben im Wort Gottes.
Bem-aventurado o povo que reconhece o som da trombeta.
Selig, die den Ton der Posaune hören oder erkennen.
Que Deus seja louvado.
Der Herr sei gelobt.
A igreja de Cabinda.
Die Gemeinde im Cabinda.
Vos saudaram todos em nome do Senhor Jesus.
Lassen euch alle grüßen im Namen des Herrn Jesus Christus.
Neste momento que estamos a falar.
E gerade jetzt, wo wir am Reden sind.
1500 pessoas estão a acompanhar.
1500 haben Anteil an dem Gottesdienst.
É uma graça particular que nós tivemos.
Das ist eine große Gnade, die wir
e nós
erleben.
Nosso Deus dessa parte.
Und wir danken Gott von unserer Seite.
Deus abençoe.
Gott segne euch alle.
Amen.
Amen.
Amen. Glória a Deus.
O irmão Cécio, também fale brevemente umas palavras. Então, nós passaremos saudações a todos. Venha simplesmente, diga algumas poucas palavras, venha aqui. Nós somos gratos por todos nossos irmãos. Deus abençoe a todos, santos. De fato, foi um grande privilégio estar aqui para ver a noiva de todas as partes do mundo, sabendo que nós temos parte nisso, no último atuar do Espírito Santo. Pedimos que oremos, que orem por nós. O Senhor criará essa unidade no meio dos santos, também na nossa região, que nós todos possamos estar em unidade, e nós precisamos de cada um de vocês para orar por nós. E também nós agradecemos a Deus por nosso irmão, que ele tem da força para ainda ir de cidade a cidade e de país a país. Nós oramos por ele também. Que o Senhor lhe dê adiante força. Shalom. Deus te abençoe. Também eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou dominado pela oportunidade de ter a oportunidade de estar aqui. Eu de fato vi com os meus próprios olhos, eu vi com os meus próprios ouvidos que aquele que foi enviado por Deus traz a palavra de Deus. E aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Nós temos tal privilégio através desse envio. E o servo não somente é um servo, mas é sábio. Obrigado a Deus por isso. Deus te abençoe. Irmão John, somente um momento, irmão John. Então falaremos em breve ao.
We bring you greetings from Romania.
Nós trazemos saudações da Romênia.
And we understand today a very important word.
E nós compreendemos hoje uma palavra muito importante.
The blessing which was given to Abraham to come over the nations.
A bênção que foi dada a Abraão para vir sobre as nações.
The nations must hear the promises.
As nações têm que ouvir as promessas.
And somebody has to speak.
E alguém tem que expressar, pregar as promessas. Então eles ouvem e recebam as promessas e as bênçãos. Nós somos gratos por esse ministério.
the last ones.
E nós, nós desejamos que os últimos sejam chamados para que o nosso Senhor venha, para que venha ao Senhor, e nós possamos então, o Senhor possa retornar, nós possamos estar unidos com Ele eternamente. Nós oramos também por essa próxima viagem missionária do irmão Frank. Nós estamos certos que todo mundo será abençoado, pois todos podem ouvir. Que Deus possa abençoar e estar com todos vós. Amém. Nós somos de fato gratos a Deus de coração e pedimos que Ele para que vocês incluam a nossa próxima viagem missionária em vossas orações. Será uma das mais difíceis. Iremos para Joanesburgo, para Cidade do Cabo, para Durban, para Porto Elizabeth, para Pretória, então para Harare, então para Beira, em Moçambique, e nós colocamos tudo diante do Senhor. Ele sabe quão idoso eu sou e que nessa alta idade ainda não se é mais assim como nos anos jovens, mas como na última reunião em Abuja nós vivenciamos, eu tive que me sentar, mas centenas passaram ao largo e a maioria deles se ajoelhou e choraram e adoraram a Deus e o glorificaram. Eu somente coloquei as mãos sobre eles e a bênção do Todo-Poderoso Deus estava visível. Agora, também pedimos que o irmão Etienne Jinton, quando ele fizer a viagem para a Armênia, lá também os irmãos vêm do Irã, nós já estivemos lá, e se Deus quiser, eu também ainda viajarei para lá. Irmão Etienne Jinton, leve saudações especiais de nós todos com você, e prove se é possível que também lá pode ser feita a organização para que, ou pode ser ajustado assim, que todos possam acompanhar as transmissões mensais. Esse é de fato o nosso desejo principal, que todos, onde quer que, em que país estejam, sob qualquer circunstância que seja, que nós possamos cuidar e dar o equipamento para que possam ouvir a palavra de Deus. Também esse pensamento que nosso irmão expressou aqui, o Evangelho, a plena salvação, o pleno Evangelho tem que ser pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Irmãos e irmãs, quando isto aconteceu, jamais, e há 10 anos ainda não era possível, hoje é possível, como hoje é possível. Irmãos, eu vi isso. Irmãos têm nas suas mãos os seus iPod ou iPhone e podem acompanhar a reunião, seja em Abuja ou de Lagos, onde quer que sejam, onde as reuniões foram mantidas. 26 nações estavam conectadas, embora foi pregado na África. Também Deus possa abençoar o irmão Miro ricamente, que de grande parte ele opera e ajuda para que todos recebam a conexão e possam estar ligados. É de fato a última mensagem, o último chamado. Vós, povo meu, saí do meio deles, não toqueis nada impuro. Então, vocês serão meus filhos e filhas, e eu serei vosso Deus. Nós ouvimos a mensagem, compreendemos, saímos de todas as igrejas, igrejas livres, de diversas religiões, saímos de tudo isso e nos colocamos do lado de Deus, demos direito a Deus e pertenceremos à grande multidão que então, com harpas de Deus, tocará também todos que não têm dons musicais poderão tocar. Todos, toda a multidão vencedora estará no Senhor. Irmãos e irmãs, terá valido a pena de crer no Senhor, de receber e aceitar a sua palavra. Mais uma palavra final a todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Aproveitem a possibilidade e todos que ainda não estão batizados, pelo imergir, submergir único, isso no nome do Senhor Jesus Cristo, que não foram batizados assim, por favor, deixai-vos batizar biblicamente. Só há um Senhor, uma fé, um batismo. Não dois senhores, não dois batismos, não duas fés. Um Senhor, uma fé, um batismo. Assim está em Efésios, na carta aos Efésios, e assim permanece. Nós sabemos que muitos batismos foram introduzidos. Isso não se preocupa. Nós voltamos para Deus, que todos façam o que fazem, que creiam o que creiam. Nós cremos a Deus. Nós cremos a sua santa e preciosa palavra e respeitamos a ordem divina que Ele deu no caminho da igreja. E antes de ouvirmos o último chamado, quero pedir que se o nosso coral ainda pode cantar um hino para a glória do nosso Deus. Então peço hoje o irmão Nobel Gil que ele venha para frente e que ore conosco. Você pode vir agora já e tomar um lugar. O coral está pronto, cantarão ainda um hino para a glória de Deus. Nós simplesmente somos gratos de coração também pelo coral, pelos que tocam instrumentos, por todos que atuam para que todos em todo mundo possam ser abençoados. E nós desejamos que em todas as línguas possa ser cantado, mas Deus compreende todas as línguas e vocês podem no coração cantar junto. Glória e louvor. Thank you. Amém. 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 Vocês querem cantar mais um? Muito bem. Oh, cantem todos juntos.
Oh, sangue, esse bom debate.
Amém, amém. Também esta palavra de Hebreus 13, versículo 8. O irmão Branham, centenas de vezes, ele repetiu: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez ontem, isto ele faz hoje, que todos nós possamos crer e esperar isto hoje, que na oração final, o último ainda seja adicionado e na fé possa aceitar o que Deus, o Senhor, nos preparou. Posso perguntar, temos alguém aqui que quer se deixar batizar? Então eleve brevemente a mão. Temos uma mão, dois, três. Diretamente na conexão a esse culto, nós teremos o batismo. Agora pedimos que o nosso amado irmão Nobel Gil, que ele ore conosco. Os primeiros frutos do Paquistão, lá também, 40 anos já se passaram, quando ensinadores da Bíblia, em uma escola bíblica, ele tinha me convidado para pregar a palavra de Deus, e Deus moveu o seu coração e o coração de milhares, abriu no Paquistão, um país islâmico, e nós tivemos as maiores reuniões e também a transmissão pela televisão. E se Deus quiser, tudo está em preparação no segundo fim de semana de novembro. Nós estaremos com o irmão Michael novamente no Paquistão. E o homem que disse: o meu avô, ele ouviu o irmão Branham e viu o meu avô, e quando ele ouviu que eu também conheci o irmão Branham, ele abriu o seu coração e toda a estação de TV para que nós pudéssemos lá pregar a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar o nosso amado irmão Michael. De fato, nós tivemos 8 mil pessoas reunidas em Lahore, no Paquistão, no estádio aberto, com observação da polícia. Deus, de fato, chama de todos os povos e nações para fora. Está hoje aqui o nosso irmão Mashi, o filho do irmão Jarnel Mashi, onde ele está aqui. Ontem, lá eles, Deus te abençoe. E Deus abençoe o nosso irmão do Paquistão, que está ao lado do irmão Gil Nobel. Agora você ora conosco. Nosso Pai Celestial, nós estamos tão alegres aqui. Nós queremos dizer como Pedro: não é maravilhoso estar aqui, que nós façamos 3 tendas, para que nós possamos morar aqui nesta maravilhosa Zaha. Meu Senhor, Tu abençoaste todas as pessoas. Nós estamos tão gratos a Ti e conhecidos a Ti. Que Tu possas enviar o Teu Santo Espírito sobre o Teu povo. E nós oramos. E nós oramos por isto. Que, como aconteceu no princípio, aconteça agora no fim, e nós cremos nisso. Abençoe o teu povo, abençoe o teu servidor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E nós oramos, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esteja contigo. Amém. Deus te abençoe. Agora nós passamos saudações a todos, em todos os povos, línguas e nações, todos que estão aqui de visita, aqui, levem saudações junto com vocês para o Canadá, para os Estados Unidos, em toda a África, que todos possam ser abençoados da riqueza da graça de Deus e serem abençoados. Eu esperei que o coral ainda cantasse mais um hino. É simplesmente tão bom também nos cânticos trazer a glória a Deus. Nos cânticos, como nos salmos, o nosso Senhor é glorificado. Isto, o que Ele fez por nós, é lá, em todos os cânticos, é expresso. O que é com o homem que cantou, eu oro, o poder do amor que se revelou em Jesus. O que todos esses homens, de Deus, e Fernie Crosby, quando compuseram seus hinos, ele era cego, mas ele disse, quando estarei lá, eu verei o meu Senhor, e eu não somente tocarei nele, eu o verei. Sim, todos o veremos como ele é. E na ressurreição não haverá nenhum sinal mais de pecado, de enfermidade, de problema. E as últimas lágrimas, o nosso Senhor e Deus, Ele tirará dos nossos olhos e eternamente estaremos com Ele. Vocês sabem, nós não relatamos disto muito, mas eu vi o arrebatamento, todos eram jovens, 17, 18, todos vestidos de branco, jovens, em vestes resplandecentes, e nós fomos levados para cima, não com um foguete, mas sim carregados, simplesmente, maravilhosamente, fomos levados para cima. Irmãos e irmãs, tudo isto se tornará realidade, tão certo quanto nós, nesse tempo, aquilo que o Espírito de Deus tem a dizer às igrejas, como nós ouvimos, demos ouvidos a isso. Assim, nós podemos, pela fé, testemunhar todos que agora ouvem a sua voz, ouvirão a sua voz quando Ele retornar e nos levar para o lar. Em breve, oh quão maravilhoso, também nós estaremos lá em júbilo, entraremos lá. Nenhuma tristeza mais, nada. Alegria e eterna. Eu quero hoje pedir que meu irmão Helmut venha para a frente e ore conosco. Ele também vivenciou o começo junto conosco, irmão Alfred Borg, irmãos que desde 58 já estiveram juntos. Está meu irmão Helmut. Hoje ele certamente virá. Simplesmente falar obrigado de coração, que Deus guiou tudo assim. Eu posso dizer, o Senhor deu graça também a todas as viagens. Não me perguntem como os contatos foram feitos. Não me perguntem tudo isso, mas sim agradeçam a Deus, o Senhor, que cuidou para que tudo isso fosse possível, que tudo tudo no tempo certo estivesse. Helmut, ore conosco ainda. Todo-Poderoso Deus, de todo o coração, eu te agradeço pelas reuniões nesse fim de semana. Deus fiel, eu te agradeço de todo o coração por podermos ouvir a tua palavra, Senhor, sem perturbação, que nós ouvimos a tua palavra assim, como é na verdade, Senhor fiel. E eu te agradeço de todo o coração que tu tocasse os nossos corações, que nós podemos crer o que a Escritura diz, e podemos saber que tu estás com a tua palavra e a queres a cumprir, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, de todo o coração por essas bênçãos neste fim de semana. Amém. Vamos falar mais uma vez. A graça de Deus esteja com todos nós, com todos, do raiar do sol até o seu pôr, em toda a terra, que todos possam ser abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrem-se de mim, lembrem-se de nós, especialmente para a próxima viagem missionária que começará na quinta-feira, que o Senhor possa diariamente dar nova força para que a sua maravilhosa palavra seja carregada e anunciada. Agora pedimos ainda que o irmão Gilbert, que ele venha e que ore, agradeça conosco, e o irmão Arben certamente ainda está próximo para traduzir. E por favor, e nós chamaremos em breve também os que querem deixar batizar para frente. Nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão é muito, muito grande nesse fim de semana, porque Tu nos dás a possibilidade de viver a Bíblia, vivenciar a Bíblia. Senhor, nós tomamos parte na Santa Ceia. Nós tivemos comunhão com o teu corpo e tivemos a comunhão com o teu sangue. E tu nos mostraste que a redenção é perfeita pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos muito movidos porque Tu falas conosco aqui de forma direta. Tu deste, Senhor, ao Teu servo a possibilidade de que o Teu conselho possa nos ser pregado completamente. Tu nos deste o Teu conselho para que nós soubéssemos. E nós vemos que todos os outros têm seus próprios programas. Mas Tu destes o Teu conselho ao Teu povo, porque nós somos o Teu povo, Senhor. Senhor, Tu deste agora a nós essa certeza, Senhor, que o arrebatamento é para nós. Hoje, Senhor, com a Bíblia aberta, Tu nos exortaste para que nós permaneçamos em Cristo Jesus, e que nós, no Teu retorno, tenhamos a certeza que nós partiremos contigo, e nós cremos isso de todo o coração. Tu, Senhor, também mostraste mesmo ao Teu servo, e tudo que Tu dissesse na Tua palavra se cumpre diante dos nossos olhos. Senhor, nós estamos muito movidos por essas coisas, Senhor. E nós não queremos nos apartar de nenhum momento sequer daquilo que Tu disseste. Grande Deus, nós Te agradecemos pelas grandes bênçãos que nós recebemos. E quando partimos daqui, Senhor, Nós partiremos preenchidos e saciados da riqueza da tua graça. Porque nós não ouvimos algum tipo de mensagem, mas sim o conteúdo completo e verdadeiro da mensagem foi passado aqui. Isto nos foi passado de forma clara e tudo foi colocado no lugar correto. Nosso Deus, nós te agradecemos por tu teres nos determinado para escutarmos a tua palavra. E todos que estão ligados via internet também são diretamente ligados contigo, com o teu atuar. Senhor, nós cremos que tu falas conosco e que a tua noiva está se preparando. Senhor, seja com teu servo. Senhor, tu deste essa grande tarefa mundial. Fortifica-o, Senhor. Que esta mensagem do Evangelho Alegre possa ser pregada a toda a criação. E nós cremos que tu cumpres agora isso no nosso tempo. Seja louvado e glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos. Amém. Eu não posso esquecer saudações especiais do irmão Jean-Claude, de Bruxelas. Já está passando melhor. Nós desejamos a ele e a toda a casa a bênção de Deus. Passamos saudações especiais ao irmão Oleg para Portugal. Somos muito gratos a Deus. Um homem na Moldávia, que foi nascido na Moldávia e cresceu com a língua russa e a língua romena, e agora em Portugal, um dos irmãos que carrega a mensagem, a palavra, seja nos Açores, onde quer, Deus abençoe o irmão Oleg, abençoe todos, em todos os lugares, seja Espanha, Portugal, em todos os lugares. Agora pedimos todos que querem se deixar batizar, que venham para a frente. Ainda alguém aí? Venham, por favor, para a frente. Cantaremos ainda o coro, assim como sou, assim tem que ser. Venham, por favor, para a frente, se vocês querem se deixar batizar. Amém, amém, venham. Obrigado, venham todos, assim como sou. Vocês que vieram aqui para frente, vocês creem de todo o coração em Jesus Cristo, vosso Redentor, que Ele perdoou todos os pecados e vocês o aceitaram como Salvador pessoal e nosso Senhor e Redentor, Ele, após a ressurreição, Ele deu a ordem missionária de ir a todos os povos pregar o Evangelho, e todos que creem e forem batizados serão salvos. Os que não creem, onde ficam? Os que não creem, não se deixam batizar. Os que não creem, não aceitam o presente de Deus, Mas aqueles que de coração creem, aceitam e são obedientes, fé e obediência pertencem juntas. E quem crê biblicamente se deixa batizar biblicamente. E agora o irmão Miskis orará conosco e talvez falar ainda algumas palavras. Fiel Pai Celestial, nossos corações estão ardendo, Senhor. Ó Senhor, qual graça, Senhor, nos foi dada, Senhor, que nós podemos estar sentados aos pés de Jesus e ouvir as palavras santas da salvação, de redenção e da graça, as grandes coisas que Tu preparastes para nós, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Tu, Senhor, nos alegraste, nos fortificaste na fé, nos desse nova coragem, nova força, nova convicção, Senhor. Nós podemos estar caminhando alegres por nossas vidas, vereda, Senhor, e glorificar a Ti de gratidão, Senhor, já aqui sobre a terra, Senhor. E quão maravilhoso será quando estivermos, Senhor, diante do Teu trono, Senhor, com harpa, Senhor, louvando e Te agradecendo, Senhor. Ó Senhor, nós queremos aqui já começar, e agora nós Te agradecemos também pelos nossos preciosos irmãos, Senhor, que aceitaram a Ti na fé, Senhor, como Seu Salvador pessoal, Senhor, que aceitaram o perdão dos pecados, Senhor, e que agora dão o Seu testemunho, Senhor, que são a Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Abençoa-os de forma especial e guia-os em toda a verdade. Abençoa também todos, Senhor, que ouviram neste fim de semana a Tua palavra, Senhor, em toda a terra, Senhor. E onde há problema, Senhor, ou há fraqueza, Senhor, enfermidades, trazemos tudo a Ti, Senhor. Colocamos tudo diante do Teu trono da graça, Senhor, e confiamos, Senhor. Tu, Senhor, reparaste todo o dano, Senhor. Tu, Senhor, venceste a Satanás, Senhor. E Tu tiraste todas as armas dele, Senhor, e triunfaste sobre ele, Senhor. E Tu estás em nós, Senhor. E nós temos a vitória através de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos. Abençoe a todos. E abençoe também a viagem missionária, Senhor. Dá graça, Senhor, e força, Senhor, e sucesso, Senhor. E fortifica o Teu servo e mensageiro, Senhor. E ajuda a mim também, Senhor, para que o Teu povo, Senhor, ouça a verdade, Senhor, para que possa sair para fora de todo erro, Senhor, e seja preparada para o Teu retorno, Senhor. A Ti seja por tudo adoração, glória e gratidão, Senhor, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, não podemos ainda encerrar. Nós cantaremos ainda assim como sou, mas atentem, todos que ainda têm um problema, que ainda têm uma enfermidade, alguma coisa, algo, ainda que, ou todos, jovens que querem consagrar plenamente suas vidas ao Senhor, venham espontaneamente para a frente e nós oraremos juntamente por vocês. Venham para a frente, assim como sou. Irmãos e irmãs, daquilo que hoje acontece aqui, pode ser feita uma foto para que possamos mostrar a todo mundo que o Espírito de Deus ainda está atuante. E a foto pode ser feita daqui da frente. Todo mundo deve saber que nós reconhecemos o tempo e a hora, que encontramos graça diante de Deus. E como os cantores cantaram ontem, hoje e eternamente, e como também em Hebreus 13, versículo 8 está escrito: e amados irmãos, digam-me, houve um tempo no qual Jesus Cristo pudesse revelar de tal forma como no nosso tempo? Não fez ele a mesma coisa através do ministério do irmão Branham? Foi somente uma pregação? Ou Deus, de fato, confirmou a palavra em cada reunião? Confirmou o mesmo ministério? O mesmo ministério se mostrou, se revelou no nosso tempo. Deus utiliza vasos, e como compositor entoa somente vasos, Santo Mestre, mas preenchidos com o teu poder, vós que vieram aqui para a frente, e todos nós que estamos aqui neste salão e em todo o mundo, reunidos no nome do Senhor, chegamos ao Senhor, assim como nós somos, porque nós cremos que Ele consumou a redenção. Vocês podem partir daqui com a plena bênção de Deus. O fim de semana terá valido a pena. Jamais repitam as lutas e aquilo que vos causa preocupações, mas sim creiam, como nós mencionamos de Hebreus 11, a fé, ela tem uma convicção, uma certeza. A fé que está ancorada nas palavras de Deus, está ancorada em Deus, que deu todas as promessas. E agora nós oraremos e nós queremos juntos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu estás presente através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através do poder do Teu sangue. Tu venceste a Satanás, Tu, Senhor, nos redimiste, Tu curaste, Tu libertaste, Senhor. Tu abençoaste, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração e de toda a alma, pela vitória de Gólgota. A Tua vitória é a nossa vitória. Nós te agradecemos por hoje podermos crer e vivenciar o mesmo. Recebam de Deus. Recebam de Deus aquilo pelo qual orastes. E por favor, irmãos e irmãs, digam a mim: quem veio ao Senhor, seja cego, seja coxo, seja com lepra, todos foram na hora curados. Hoje nós chegamos a Ele. Sejam curados no momento, pelo poder do Todo-Poderoso Deus, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente, em toda a eternidade. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Todos os perdidos são salvos, todos os enfermos estão curados, todos os amarrados estão libertos. Nós te agradecemos pela vitória de Gólgota. Aleluia. Aleluia. E todo o povo diga amém. E nós cantamos amém, aleluia. Bem no fim, porque nós cremos que Deus cumpriu a sua palavra e enviou o seu profeta e abriu os selos. Deixe-nos elevar ainda brevemente as mãos, simplesmente cantar: Tu és digno, Tu és digno.